Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, consultor de análise política, e para falar aqui comigo hoje estão o nosso CEO, Wagner Parente.
Olá pessoal, tudo bem?
E o nosso consultor de assuntos tributários, Alexandre Andrade.
Olá, bom dia.
Estou voltando de férias, acabando de chegar da Bahia, então vocês me ajudem aí a fazer o acompanhamento da parte política, porque eu estava um tempinho off, viu? Qualquer coisa vocês vão me cortando. Bom, o podcast dessa semana vai ser quase que integralmente dedicado ao novo pacote de medidas econômicas apresentados pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que foram, inclusive, presencialmente ao Congresso Nacional, uma atitude simbólica que só foi conferida até agora para as propostas da Previdência, tanto dos civis quanto dos militares. Então mostra o esforço que o governo está comprometido. Bom, antes da gente entrar nesses assuntos, então, vamos falar agora sobre o lançamento da Frencomex, que é a Frente de Comércio Internacional e Investimentos. Ela foi criada no âmbito da Câmara dos Deputados, mas vai ser composta por deputados e senadores. O lançamento foi na quarta-feira, dia 6 de novembro, lá no Itamaraty. Contou com a presença de vários deputados, servidores públicos, autoridades, e também com a presença do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. E a BMJ estava lá em peso ontem também, comparecendo nesse lançamento. Wagner, queria que você falasse um pouco sobre o lançamento dessa frente.
Foi um momento, eu diria, histórico, porque o parlamento em geral nunca se debruçou muito sobre temas de comércio exterior, né, e investimentos. Então eu acredito que, dado a pauta de abertura econômica, né, comandada pelo Poder Executivo, aumentou sim o interesse do parlamento de participar desse tipo de discussão. E o papel da consultoria, da BMJ, foi muito de apoiar o deputado. A iniciativa foi o deputado Evair, né, ele é o presidente da frente. O que a gente pode fazer nesse caso é apoiar o deputado com expertise técnica e política, que é o que a gente faz aqui na consultoria, e tentar direcionar alguns temas, algumas discussões, levar análise. Tem muito tema interessante que está sendo discutido agora, principalmente em relação à redução da tarifa externa comum, à rediscussão do próprio Mercosul com a mudança de governo na Argentina. Enfim, tem muita coisa para ser discutida. Existe uma demanda dentro do Congresso por massa crítica nesses temas, e aí talvez um que esteja muito quente agora lá dentro do Congresso agora é a rediscussão da Lei Candir, e eles sem dúvida precisam de apoio para conseguir entender uma questão complexa que envolve diversos interesses. Então a ideia é que a gente, por meio da frente, possa levar massa crítica para esse tipo de discussão. São assuntos que, de novo, não estavam ali no dia a dia do mesmo das assessorias, né? Então essa frente também tem um papel de tratar diretamente com os assessores. Temas, por exemplo, como defesa comercial. Não é do dia a dia de um assessor entender o que é um antidumping, o que é uma salvaguarda, uma medida compensatória. E aí eu acho que sim, a consultoria pode agregar um pouco. A gente está apoiando o deputado nesse primeiro momento, mas a ideia é que seja constituído um instituto, né? Esse instituto vai ser a secretaria da frente, mais para frente. O instituto já tem até nome, é o Instituto Brasileiro de Comércio Internacional e Investimento, e é um instituto aberto, né? Então, todos os think tanks que têm interesse de participar das discussões e levar seus posicionamentos para os congressistas podem utilizar esse instituto para fazer isso. A gente já tem conversa com a OAB, com a AEB, com a FUNSEX, então todo mundo que tiver interesse, estiver escutando o nosso podcast, também está convidado para participar.
Bom, e nós temos alguns depoimentos que a gente gravou no lançamento lá no Itamaraty.
Olha, a frente vai cumprir um papel importante, que é criar um ambiente dentro do parlamento para que possamos fortalecer cada vez mais a questão do comércio exterior para o Brasil e, naturalmente, também atrair investimentos. A Câmara tem uma responsabilidade, e o Senado muito grande, que é votar as reformas, votar a desburocratização, votar a reforma do Estado, votar as questões tributárias. Esse é o nosso papel principal.
Não tenha dúvida, muitas das medidas que são feitas, os próprios acordos comerciais em si, precisam ser aprovados pelo parlamento. Portanto, a atuação do deputado Evair de Mello, a atuação também minha, da senadora Soraya e de todos que fazem parte da frente, será fundamental para que tenhamos celeridade na aprovação das medidas.
O lançamento da Frecomex é uma novidade muito importante no Senado do Comércio Exterior do próprio Parlamento Brasileiro. O comércio exterior sempre foi um tema secundário no Brasil, em parte refletindo o fato de que o país é um país ainda muito fechado e a política é dominada muito por temas locais. A Frecomex é uma novidade, então, mostra essa mudança. Uma mudança que, em primeiro lugar, é o protagonismo do Congresso. O Congresso tem assumido um papel cada vez mais relevante, com interferência definitiva na configuração de normas do país. Em segundo lugar, os impactos que o comércio exterior pode ter para emprego, para renda, para a tecnologia, para o próprio crescimento do país. O Congresso, acho que entendeu isso e faz com que a frente seja também um elemento de democratização, um elemento onde vai haver mais debate, mais envolvimento dos atores afetados e que as decisões, de fato, possam refletir o maior interesse do país.
Bom, Wagner, e você já deu uma breve explanação sobre isso, mas eu queria que a gente debatesse um pouco mais a respeito desse momento diferente que a gente vive na política brasileira, né? Eu acho que o lançamento dessa frente mostra o quanto os deputados e senadores estão entendendo que falar de comércio, falar de política externa, de fato é algo que tem mobilizado o eleitor. Eu fiz ciência política na UNB e eu tinha um professor que ele dizia categoricamente, né? Política externa não dá voto. Não adianta falar porque o brasileiro não se interessa, não é algo que mobiliza o eleitor, assim como mobiliza, por exemplo, o eleitor americano, o eleitor europeu. Eu acho que a gente está passando por um momento diferente, né? E prova disso é a gente ver o quanto os assuntos que são tratados no âmbito da abertura comercial, lá no Ministério da Economia, também das relações do Brasil com outros países, no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, como é algo que tem mobilizado o debate público. Você concorda, Wagner?
Totalmente. Essa questão da abertura é um ponto claro. A alteração de imposto de importação, né? Você aumentar ou reduzir o imposto de importação, foi algo que sempre foi tratado dentro do Executivo, né? A competência constitucional para fazer esse tipo de alteração é do Presidente da República. Hoje existe uma delegação para que isso seja feito via Câmara de Comércio Exterior, via Camex, mas existem debates que precisam ser mais amplos. Tudo bem que a alteração de um imposto pontual seja, sim, competência do Executivo. Mas no momento que você traz para a discussão a própria existência de uma tarifa externa comum, você traz para a baila a própria discussão da existência do Mercosul. E se a própria existência do Mercosul foi objeto de debate dentro do Parlamento, inclusive tendo sido o acordo do Mercosul internalizado no nosso ordenamento jurídico, nada mais justo que isso também seja discutido lá. Se a gente vai largar a TEC, a gente vai sair do Mercosul, seja lá o que seja o plano do Executivo, isso precisa ser discutido no Parlamento. Então eu acho que existe uma maturidade maior dentro da Câmara e do Senado para esse tipo de discussão. Você falava que comércio exterior não dá voto. Eu iria até um pouco além, eu diria que em certos momentos até tira. Prova disso é o tema do financiamento do comércio exterior. Você viu como isso foi tratado em campanha, né? Pegaram um caso específico de Mariel, né? Dos financiamentos das obras no exterior e acabaram com o financiamento de comércio exterior. Hoje não existe mais financiamento de comércio exterior, ele é muito reduzido. Então, assim, no momento que o exportador brasileiro enfrenta a concorrência de um produto alemão, por exemplo, ele está enfrentando toda a pujança do crédito alemão, né? Quem está financiando aquela exportação é o governo alemão e a gente já sai perdendo por causa disso. Então eu acho que também dentro do parlamento existe um espaço para que a gente discuta determinados temas que são complicados, são difíceis, mas é onde a gente tem mais tempo, onde a sociedade está mais representada, né? A casa do povo e dos estados, para que esses assuntos determinados sejam mais desmistificados e tratados da forma correta.
Bom, e vale a gente reforçar para o nosso ouvinte que não acompanha tanto os assuntos do Poder Legislativo, que a Frente Parlamentar ela é suprapartidária, né? Ou seja, ela vai reunir parlamentares dos mais diversos partidos e matrizes ideológicas. As frentes parlamentares elas são criadas a partir da assinatura de um terço dos membros do Congresso, então, mais uma vez, mostrando aí a relevância, né? Um terço dos deputados assinaram favoravelmente a criação dessa frente. E com certeza de que vem muita coisa aí dessa nova frente que vai, de fato, ajudar a pautar muitas medidas que, assim como você colocou, Wagner, são fundamentais para a gente dar um boost na nossa economia. Bom, vamos entrando agora, então, no novo pacote de medidas econômicas que foi apresentado nessa semana pelo presidente Jair Bolsonaro. Era um pacote que já era altamente antecipado, desde que a reforma da Previdência passou na Câmara dos Deputados lá em agosto, a gente estava na expectativa de que esse novo pacote fosse lançado. O governo optou esperar que a reforma fosse concluída tanto na Câmara quanto no Senado. A promulgação deve acontecer agora, nas próximas semanas, da reforma da Previdência. Isso abre uma nova oportunidade de agenda para o governo endereçar algumas questões de campanha da pauta do ministro Paulo Guedes e para reforçar essas políticas liberais que estão sendo adotadas pelo governo. Acho que vale a pena a gente discutir um pouco mais a fundo a respeito das três PECs que foram apresentadas ao Senado. A primeira delas é a PEC Mais Brasil, que trata do Pacto Federativo. Ela altera o modelo de divisão dos recursos da União, dos estados e dos municípios, dá mais autonomia para os entes federados na gestão desses recursos e, é claro, junto com essa gestão vem também mais responsabilidade para os estados e municípios. Essa proposta acaba criando um novo arcabouço fiscal, flexibiliza os orçamentos e redistribui também recursos do pré-sal com estados e municípios. Alexandre, você que é o grande responsável aí por várias das questões tributárias que a gente vê no país, eu queria que você comentasse um pouco qual é a relevância dessa PEC.
A PEC do Pacto Federativo, na minha opinião, ela é a proposta legislativa mais corajosa dos últimos governos. Primeiro que ela mexe na estrutura do país, ela mexe na integração entre União, estados e municípios e mexe no direito financeiro. Desde a Constituição de 88, há vários questionamentos que estão sendo pautados no Congresso sobre a questão da autonomia dos estados e municípios em relação à União. Principalmente depois que a Lei Candir foi feita, que excluiu a tributação do ICMS sobre a exportação de bens industrializados, semi-manufaturados, a questão da reparação das perdas com essas exonerações, o Pacto Federativo tem sido muito discutido. Mas a gente tem que ver o seguinte, a PEC do Pacto Federativo, ela realmente redimensiona o relacionamento entre os entes federados. Para começar, ela trata de uma questão muito importante, que é a elaboração do orçamento federal. Ela eliminou a necessidade de ter um plano plurianual e criou o orçamento plurianual. É uma questão muito moderna, muito atual, porque o orçamento ele sempre tem uma visão anual de gastos e de receitas de um período de trabalho, de um exercício. O exercício é compreendido entre o início do ano e o final do ano. E hoje nós vamos ter a possibilidade de fazer uma lei orçamentária que vale para vários exercícios. No que isso muda? Isso muda, por exemplo, na ação política do governo. O governo vai poder executar programas que sejam multianuais, sejam plurianuais. E hoje nós temos programas que são descontinuados porque a lei orçamentária é segmentada de um ano para o outro. Então nós vamos ter a continuidade dos programas governamentais que estarão sintonizados com uma lei orçamentária, não com um plano plurianual, mas com a lei orçamentária. Isso impacta também no que o governo pode fazer em relação à ação política legislativa. O que eu quero dizer é o seguinte, os deputados, senadores, eles também têm os seus compromissos vinculados ao direito financeiro, seus compromissos vinculados à ação política deles nos municípios, nos estados, nas emendas. E muitas vezes, uma emenda parlamentar tem que ser replicada em várias leis orçamentárias para poder ter efeito. Porque a execução de uma lei orçamentária não depende apenas da previsão da dotação orçamentária, mas de ter o recurso financeiro para a execução desse orçamento. Então, os deputados e senadores eles colocam no orçamento suas necessidades das suas bases eleitorais, que normalmente não são executadas porque não tem, num primeiro ano, um recurso financeiro suficiente. Agora, como o orçamento vai ser plurianual, uma emenda vai poder constar de mais de uma lei orçamentária, de mais de um exercício orçamentário. Isso vai facilitar com que os compromissos de campanha e que as necessidades locais das bases eleitorais sejam executadas, ok? Então é uma coisa fantástica para um país que tem tantas necessidades como o Brasil.
Bom, Alexandre falou em medida corajosa do governo, né? E quando a gente olha sobre a ótica de que quem controla o orçamento é quem vai determinar como ele vai ser gasto, né? Quando o governo tira essa responsabilidade da União e passa para os estados e municípios, de fato exige uma coragem e um cálculo político também bem grande, né? Se isso sai das mãos do presidente, ele acaba também, consequentemente, perdendo um pouco de poder de barganha. E, além disso, né, quando o orçamento deixa de ser tão carimbado, passa a ter mais poder o Congresso, né? Eu queria que vocês debatessem um pouco como que essas novas medidas tendem a mudar a dinâmica como o Poder Executivo Federal está envolvido hoje, tanto no relacionamento com outros entes da federação, quanto também no relacionamento com o Congresso.
Bom, primeiro é preciso dizer o seguinte, que nós temos hoje a perspectiva orçamentária, ela é tridimensional. Primeiro, nós temos que ver que o orçamento ele é pautado em programas, não exatamente em gastos. Os gastos estão vindo
vinculados, os gastos orçados estão vinculados em programas governamentais. A segunda dimensão é que ela supera a questão da União. Ela perpassa, porque mesmo sendo o orçamento da União, existindo orçamentos estaduais e municipais, o orçamento da União sempre conduz à pauta orçamentária estadual e municipal. Essa é a dimensão, segunda dimensão que nós temos. E a terceira dimensão é a dimensão política, ou seja, o orçamento ele é a visão política dos gastos. Bom, como é que isso vai afetar? Primeiro, quando a gente fala que nós temos uma questão de programa, significa que hoje nós temos programas que vão poder ultrapassar a visão estritamente da União. Esses programas eles vão influir na questão do Estado e do município. Então é justo que os estados e municípios passem a participar da execução desse programa. Não vai ficar muito vinculado ao que o presidente da República quer, ao que os ministros querem, mas também vai ter uma participação efetiva do que os governadores querem, do que os secretários estaduais de fazenda e infraestrutura e saúde, educação vão poder fazer com esse dinheiro, com esses valores que vão ser alocados. E na terceira questão é o seguinte, hoje realmente existe uma polaridade, a União manda no orçamento e muitas vezes os orçamentos estaduais são definidos em função do que o orçamento da União determina. E agora as coisas vão ser muito mais síntonas, vai haver uma sintonia. Politicamente, os deputados e senadores ganham muita força, porque efetivamente há uma proposta orçamentária que vem da União, mas o final da lei orçamentária ela é discutida no Parlamento. Inclusive, há a lei de diretrizes orçamentárias que estabelece os padrões e as bases em que a lei orçamentária é elaborada. A lei de diretrizes orçamentárias ela é elaborada, proposta pelo Poder Executivo Federal, mas ela é discutida pelos parlamentares que vêm dos estados e que vêm do voto popular. Então, eu diria o seguinte, hoje nós vamos ter a visão de um orçamento que é mais democrático. Se isso vai dar certo ou não, nós vamos observar nos próximos anos. Mas eu acredito que vai haver uma situação em que essa integração vai possibilitar uma utilização mais justa dos recursos, especialmente nos estados menos favorecidos.
É, eu acho que isso está muito em linha, essa PEC está muito em linha com o que o candidato Bolsonaro vinha falando e muito de acordo com a ideia do próprio Paulo Guedes em deixar com que o gasto, a definição do gasto fique mais próximo de quem de fato vai usufruir da política pública, né? Então, em tese, né, você tornando isso mais próximo, a definição do gasto mais próximo de quem vai usar o serviço público, em tese você ganha eficiência. Né? Não tenha dúvida disso. Então, o chavão do mais Brasil e menos Brasília, ele está aí concretizado nessa PEC muito claramente. Ele está cumprindo o que ele prometeu e, de fato, é corajoso. Né? Eu concordo com você, Alexandre. Tem um outro aspecto dessa história, que é o quanto esses entes federados estão preparados, né, para prestar esses novos serviços públicos, porque não está acostumado. Então, o que você falou está perfeito. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. A ideia é boa? É boa, sabe? Como conceito, faz sentido. Faz sentido, deve ser bem recebido pelos parlamentares, né? É uma medida que tende a agradar os parlamentares, evidente, um vai querer mais recurso que o outro, né, na divisão. Os pormenores vão ser discutidos, mas a ideia, eu acho que todo mundo ali vai concordar. Então, eu acho que sim, é uma boa medida, é uma medida corajosa, que precisa ser implementada da forma correta, e aí a gente precisa de um tempo para ver se vai dar certo mesmo.
Bom, vamos avançar então no debate do DDD, que também está incluído nessa PEC do Pacto Federativo e que quer desobrigar, desindexar e desvincular os gastos que hoje estão carimbados no orçamento público. Alexandre, eu já queria me antecipar algumas dúvidas que o nosso ouvinte pode ter. Um dos pontos que o governo diz que vai desobrigar é trazer mais liberdade para que os entes federados gastem dentro das prioridades estabelecidas. Então, por exemplo, os mínimos estabelecidos para a saúde e educação não vão ser alterados, mas o que vai ser permitido é que o gestor mexa os gastos dentro desse limite. Para quem está de fora do orçamento, dessas questões tributárias, é um pouco difícil de entender isso. O que, na verdade, essa desobrigação muda em relação aos gastos obrigatórios atuais, já que esses limites, esses mínimos não vão ser alterados?
Primeiramente, a gente tem que falar que tudo isso parte da questão da desindexação e da desvinculação. O Brasil hoje tem, dentre os países mais em desenvolvimento, países desenvolvidos, o orçamento mais rígido. O que quer dizer isso? 68% das nossas receitas estão vinculadas, ou seja, o gestor público não tem nenhum tipo de ingerência sobre a utilização desses recursos, o que dá para ele uma margem muito pequena para ele administrar. Então, quando você desvincula essas destinações, você amplia as possibilidades do gestor executar os seus planos. O governo vai arrecadar mais para o Tesouro Nacional e menos para fundos. Basicamente é isso. Segundo, junto com o dinheiro vem a responsabilidade. Mas o governo também vinculou um pouco a questão de que você tem limites para isso. Ou seja, você não vai poder pegar esse dinheiro e aplicar em despesa de pessoal, por exemplo. Você vai poder fazer despesas que tragam melhoria na prestação do serviço ao cidadão. E a saúde e a educação já tinham prioridade dentre essas possíveis destinações. Em relação à saúde e à educação, eu vejo muito pouca mudança, porque os recursos que já eram destinados para a saúde e educação continuaram sendo destinados à saúde e educação. Agora, o como o gestor vai poder mexer nesses recursos é que mudou. Porque antes você tinha programas especialmente vinculados, que eram da União, tinham programas especialmente vinculados, que eram dos estados, e programas especialmente vinculados, que eram dos municípios. E hoje você vai poder mudar o mix de recursos que vai para a educação e para a saúde no estado e no município. E isso vai poder fazer com que o gestor dos estados e dos municípios ganhe eficiência na sua gestão. Mas, como eu disse antes, junto com o dinheiro vai a responsabilidade. Então, nós mudamos o foco da responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal antes estava mais vinculada à atitude do gestor e hoje está mais em relação ao dinheiro que ele vai ter disponível.
E essa é até uma medida que o governo usa para se blindar, né? Então, esse é o ponto que os parlamentares de esquerda poderiam usar para bater o governo, né, dizer que ele está tirando recursos da saúde e da educação, e com isso o ministro Paulo Guedes consegue, de alguma maneira, coibir um pouco esse debate, né, fazer com que ele não ganhe tanta força, porque esses mínimos não vão ser alterados.
Assim, se o primeiro ponto que ele discutiu é completamente fluido dentro do parlamento, eu acho que esse segundo não é tanto. É bom que o nosso ouvinte entenda o que o governo, o que o tomador de decisão deve gastar com saúde, educação. Isso está na Constituição brasileira. Então, para você alterar isso, por isso você precisa de uma PEC, né? É para ser rígido mesmo. Essa foi a determinação constitucional lá em 88. Por quê? Garantir um governo que prioriza a educação, a saúde. E para você mudar isso agora, não é uma coisa simples, você precisa de uma PEC. Então vai ter sim resistência dos partidos de esquerda, já começaram as declarações, existe o argumento contrário, que é esse, os mínimos ficam garantidos, mas de qualquer forma a esquerda vai bater, já está batendo, e mesmo alguns partidos de centro-esquerda acham que isso precisa estar assim na Constituição como forma de garantir a boa prestação de serviço público.
Acho que outro ponto que é interessante da gente abordar também é a diminuição da parcela do FAT que vai ser destinada ao BNDES. Alexandre, você pode falar um pouquinho mais a respeito disso?
A questão não é o quanto de dinheiro vai para o BNDES, é quanto o BNDES aplica desse dinheiro e como aplica esse dinheiro. O FAT, ele é um recurso muito bom para o BNDES. Ele é um recurso limpo para o BNDES, aplicar investimentos de infraestrutura. Agora, houve uma crítica muito grande de como o BNDES fez isso nos governos passados. O governo Bolsonaro, ele realmente criticou como foi feita a aplicação desses recursos. Há muitas discussões na mídia sobre isso. O BNDES é um instrumento de desenvolvimento muito bom, ok? Ele tem ponto de equilíbrio em relação ao investimento de infraestrutura, investimento de capital de giro, porque o capital de giro, por exemplo, nos bancos privados, fora do BNDES, ele é um recurso muito caro e o BNDES consegue fazer o ponto de equilíbrio disso. Agora, esse dinheiro vem do contribuinte, do modo geral, e ele tem que ter um certo critério de aplicação. Então, a diminuição da destinação do FAT para o BNDES reflete esse descontentamento com o que foi feito no passado. Eu, particularmente, não concordaria muito com isso, porque eu continuo vendo o BNDES como um instrumento muito capaz de fomentar o desenvolvimento, uma vez também que os bancos de desenvolvimento estadual deixaram de existir, com raras exceções. Então, há uma dependência do BNDES para investimentos que sejam produtivos. Há uma dependência disso. O BNDES trabalha com agências, tipo Finame e outras agências, que precisam de recursos limpos, recursos de baixo custo. E tirar a destinação do FAT para esse tipo de destinação pode causar algum tipo de raleamento, de escasseamento dos recursos mais baratos.
Bom, a gente vem acompanhando uma redução da taxa de juros bastante grande, né? A gente está na mínima histórica de taxa de juros. E, enfim, é até mais baixo do que o BNDES colocava de taxa de juros no longo prazo, de longo prazo, há um tempo atrás.
Você acha que com essa redução da taxa de juros e talvez o desenvolvimento desse mercado de crédito privado, você acha que essa diminuição de recursos para o BNDES vai fazer muita diferença mesmo?
Nós temos um sistema financeiro que é muito atípico em relação à formação da taxa de juros. O mercado financeiro internacional ele funciona muito em forma de oferta e demanda. O problema é que no exterior, a oferta de dinheiro ela está em função da poupança privada. E na nossa cultura, a oferta de recurso vem muito da poupança pública, do quanto se arrecada de recurso limpo. Okay? Então nós não temos, por exemplo, poupança privada para fornecer os recursos que formem o equilíbrio da oferta de crédito. Nós dependemos muito do orçamento para isso e da cultura pública. Quando você não tem recurso limpo, recurso de baixo custo, a tendência é que os bancos privados, mesmo tendo uma taxa referencial baixa, passem a praticar as mesmas taxas que o BNDES pratica. Porque o banco privado ele tem interesse em ter spread, em ter lucro, que não é bem o papel do BNDES. O BNDES é um banco de equilíbrio. Então, quando você tem uma demanda por esses recursos que é elevada e você não tem um recurso de baixo custo público para poder fazer esse contraponto, você vai acabar também elevando as taxas de juros dos bancos privados em função da demanda, porque não vai ter recurso limpo para isso.
Bom, antes da gente avançar para a PEC emergencial, acho que o último ponto que vale a pena a gente debater aqui a respeito dessa PEC do Pacto Federativo é diz respeito da extinção de municípios, né? Então, aqueles municípios com menos de 5 mil habitantes e que possuem arrecadação menor do que 10% do total de receitas, eles estariam aptos a serem excluídos. O governo estima que existem 1.254 municípios que têm uma população inferior a 5 mil habitantes. De acordo com o último censo do IBGE, que faz quase 10 anos, esse número é um pouquinho maior, cerca de 1.300 municípios. E, enfim, a gente vai ter o censo do ano que vem, então esse número vai sofrer alterações com certeza. Mas, segundo o levantamento, desses municípios que têm 5 mil habitantes, cerca de 750 estariam aptos a serem excluídos porque eles não ultrapassam essa meta dos 10% de arrecadação. Então, eu queria ouvir o comentário, tanto do ponto de vista tributário quanto do ponto de vista político. A gente sabe que muitos desses municípios eles servem apenas para ser cabides de emprego e só geram mais ônus para as contas públicas. Então, de fato, eu acho que é um argumento muito lógico a extinção desses municípios. Agora, por outro lado, será que os deputados eles vão estar dispostos a comprar essa briga, principalmente com a gente entrando no ano eleitoral? É claro que a extinção desses municípios não seria imediata, então os municípios eles teriam que comprovar que eles estão cumprindo as condições para estarem em existência até junho de 2023, ou seja, um tempo grande até aí, mas me parece um pouco provável que o parlamento queira comprar essa briga e não faça pelo menos alguma alteração nesse ponto.
Ah, muito improvável, Lucas. Acho praticamente impossível que isso aí ande dentro do Congresso. E assim, é um número grande, né? Se eles querem extinguir ali entre 700 mil municípios, considerando que a gente tem 5.570, né? Você vai excluir aí, sei lá, um quinto, né? Quase dos municípios. É coisa pra caramba, né? E aí, evidente, tem interesse de tudo que é lado. Cada município desse é uma zona de influência, é uma zona de poder. Cada parlamentar tem seus interesses, evidente, tem seus interesses locais, tem seus interesses regionais. É mais uma daquelas ideias que faz sentido do ponto de vista prático, mas a viabilidade política, principalmente considerando que vai ter eleição municipal agora, né, é muito baixa. E mesmo das populações que vivem nesses municípios, eu acho que boa parte das população não apoiaria uma extinção do seu município. Então, eu acho muito difícil que isso ande no curto prazo. Talvez a estratégia de colocar essas medidas juntas seja até para negociar mesmo, né? Olha, essa aqui a gente deixa para depois, mas a gente avança com o Pacto Federativo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Essa eu acho que não tem um apelo tão grande dentro do parlamento, seja esquerda, seja direita.
E vale a gente reforçar que desses estados que perderiam mais municípios estão Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que são os dois na pior situação financeira, né? Então, é de fato uma questão que encontra respaldo técnico, né? Mas que dificilmente deve prosperar. Eu tinha dito que era o último ponto, mas eu vou incluir mais um, né, nesse debate da PEC do Pacto Federativo. Ela também determina que a concessão de incentivos fiscais vai ser reavaliada em um prazo máximo de 4 anos. E também determina que a partir de 2026 a criação, ampliação ou renovação de incentivos seja vedada quando esses novos incentivos fiscais superarem um montante de 2 pontos percentuais do PIB. é algo que mexe muito com os interesses de vários setores, né? Então, também é uma medida que deve enfrentar dificuldades.
Bom, primeiro a gente tem que dizer o seguinte. A redução dos incentivos fiscais, das desonerações, ela é uma necessidade até para o equilíbrio fiscal. Mas nós temos que ver que existe um costume, uma cultura que traz uma dependência do incentivo fiscal para a localização do investimento. Então, por exemplo, o crescimento da desoneração fiscal em relação ao PIB também demonstra que o PIB não cresceu o suficiente para absorver essas desonerações. Quando você desonera o tributo, você espera uma correspondente de crescimento econômico regional, uma arrecadação marginal crescendo para compensar aquele tributo que foi desonerado. Isso, evidentemente, não ocorreu em relação a alguns tipos de desonerações. Então, por exemplo, nós tivemos um crescimento muito grande de benefícios fiscais no período de 2002 até 2014, porque fazia parte de um plano de crescimento econômico que, evidentemente, não ocorreu. Então, o PIB continuou do mesmo tamanho e o que cresceu foi a desoneração. O que se esperava é que, com essas desonerações, você tivesse crescimento do PIB pelo crescimento econômico. Então, a reavaliação dessas desonerações ela é necessária para o equilíbrio fiscal. Agora, a limitação da concessão de novos benefícios, eu acho que ela tem que vir realmente atrelada a uma avaliação de se esses benefícios eles permitiram ou alcançaram seus objetivos, ok? Não uma limitação flat, uma limitação sim, vamos parar de dar benefício, não. Porque nós somos um país que precisa crescer e nós temos uma carga tributária desigual. Nós temos uma carga tributária que ela é complexa. Nós não temos uma carga tributária grande, mas nós temos uma carga tributária que ela influi de forma muito agressiva no crescimento econômico. É claro que nós temos a perspectiva de uma reforma tributária que já trata desse tema. Ambas as reformas tributárias que estão tendo no Congresso, elas falam muito claro da limitação de novas concessões de benefícios. Mas existe também uma discussão interna sobre a necessidade de benefícios para corrigir desigualdades regionais, de benefícios para estimular determinados setores, por exemplo, setor de tecnologia. Nós temos vários tipos de setores que precisam de ter uma política de incentivo diferenciada. Então, eu não vejo um incentivo como um problema em si próprio. Eu vejo o seguinte, a economia não cresceu para absorver os incentivos foram criados e a criação desses incentivos mais recentes, eles não propiciaram um crescimento econômico que permitisse uma recuperação do PIB de forma a manter o nível de desoneração num percentual que fosse considerado adequado.
Bom, passamos agora então para a PEC emergencial. Essa PEC ela estabelece um número de medidas permanentes e temporárias. As medidas permanentes são gatilhos e mecanismos que permitem aos estados e municípios ajustar as suas contas públicas, enquanto que as medidas temporárias, esses gatilhos, eles poderiam ser potencializados para estados e municípios que estão em situação financeira deteriorada. Alexandre, um desses mecanismos transitórios é que estados e municípios que comprovarem que estão em situação fiscal no vermelho poderiam adotar gatilhos que na PEC do Pacto Federativo tem validade de um ano e precisam ser renovados. Esses gatilhos na PEC emergencial eles teriam duração de 2 anos. Isso é algo positivo para dar um alívio para as contas públicas ou só isso não basta? Vai precisar de mais coisa ainda?
Qualquer medida emergencial precisa vir acompanhada de uma avaliação dos efeitos que essa medida emergencial pode trazer de benefício. Muitas vezes, quando o Estado está em dificuldade financeira, e a maior parte dos estados brasileiros que está em dificuldade financeira, essa dificuldade está relacionada com as despesas de pessoal e com as despesas com inativos e pensionistas. Então, obviamente que as medidas emergenciais têm que recair sobre as despesas que são mais expressivas. É o que a gente fala muito de cortar na carne. Mas eu acho que as medidas emergenciais também têm que vir com um aumento da capacidade de arrecadação. Só o corte de despesa, ele não é suficiente para reverter uma situação de dificuldade financeira. A austeridade, ela tem que vir acompanhada de eficiência. Uma austeridade por si própria, ela causa retração econômica. E não é isso que nós queremos. Mas eu acho muito interessante que haja uma visão legal sobre as possibilidades de austeridade que podem ser adotadas. Porque se você deixar isso muito solto, a variação dessas possíveis medidas de emergência podem ser apenas figurativas. Existem estados que vão fazer medidas apenas para demonstrar que são austeros, mas não vão cortar na carne. Então, o resultado pode não ser o esperado. Mas eu acho, e essa é uma opinião de várias pessoas, que as medidas da austeridade elas têm que ser temporárias, têm que ser
medidas que causem um conforto imediato e tem que ser medidas que não impeçam um programa maior de desenvolvimento econômico daquela região ou daquele estado.
E, Wagner, outro ponto que a PEC emergencial determina é que todo montante economizado nos estados e municípios que estão em situação fiscal deteriorada, 25% desse montante deveria ir obrigatoriamente para projetos de infraestrutura, enquanto que para os estados que não estão nessa situação, esse montante seria 100% discricionário. Isso é um aceno, né, do governo para o setor produtivo, dizendo que mesmo nessa situação de ajuste, novos investimentos para melhorar o ambiente de negócios e a infraestrutura do país continuariam a ser realizados.
É engraçado isso, porque de um lado você fala em desindexação, enfim, de liberar um pouco o orçamento, e do outro lado você fala, olha, se economizar 25% tem que ir para a infraestrutura. Mas ao mesmo tempo faz sentido, né? Porque uma mensagem que pode passar para os agentes econômicos é que o arroxo significará menos investimento ainda do que você tem em infraestrutura, que é algo emergente para o Brasil, né? A gente tem, por exemplo, agora a tramitação da reforma do marco legal do saneamento, que a gente já discutiu nessa semana, né? Aliás, eu recomendo que os nossos ouvintes escutem a entrevista com o Percy Soares, que está muito boa. E, enfim, esse tipo de investimento, ele é urgente e, de fato, não pode ser impactado pelas medidas de austeridade que estão lá. Então, eu acho que é uma medida inteligente do ministro Paulo Guedes colocar nesse caso, esse direcionamento de recursos e, de fato, tratar diferente como diferente. Quem está numa situação pior, evidentemente que não pode ser exigido esse direcionamento de recursos. Mas para quem, sim, consegue, eu acho que faz sentido, sim.
Bom, vamos entrar, então, rapidamente aqui na PEC dos fundos públicos. Essa PEC, ela tem a intenção de desvincular 220 bilhões de recursos que atualmente estão vinculados aos fundos públicos. No Brasil existem 281 fundos, mas a PEC ela não altera os fundos constitucionais, como, por exemplo, o Fundeb, o Fundo Nacional de Saúde e o Fundo de Repartição dos Estados e Municípios. Ela visa extinguir aproximadamente 248 fundos. É uma medida que, mais uma vez, é interessante, né? Ela consegue desafogar um montante muito relevante no orçamento, né? Algo que conseguiria cobrir o rombo que a gente está tendo atualmente nas contas públicas. Por outro lado, é outro assunto que deve enfrentar resistência de alguns setores, né? Alguns desses fundos, eles são direcionados para medidas setoriais, para investimentos setoriais. E é claro que deve haver aí uma reação no Congresso a respeito dessas medidas.
Bom, uma questão importante da gente saber é se o valor que esses fundos têm é real ou ele é só contábil. Então, por exemplo, uma coisa importante também é saber o seguinte: a dívida pública, ela é real, tá certo? Ela existe, ela não é só contábil. Então, a existência de recursos efetivos nos fundos vai possibilitar realmente que o governo saia do vermelho. Não só o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais também possam ter algum alívio. Mas isso é uma medida paliativa. Você consegue sanar o problema atual, mas no futuro, se a política continua a mesma, você vai continuar criando déficit, vai continuar criando endividamento. E você não vai ter mais o dinheiro dos fundos. Então, esse é um ponto que é importante. Então, é preciso, realmente, vamos acabar com os fundos? Sim, vamos acabar com os fundos. Será que haverá benefício real dessa política? Será que alguns desses fundos realmente, principalmente os setoriais, eles não são importantes para algumas políticas públicas? Então, uma coisa é você examinar individualmente cada fundo. Existem alguns que realmente seriam importantes e outros que seriam menos importantes e cujos recursos poderiam ser destinados para o alívio do déficit público, da dívida pública. É uma medida inteligente até um determinado ponto. Como eu disse, ela é paliativa. De uma outra perspectiva, nós temos fundos realmente, por exemplo, fundos que servem para manter agências estatais, que têm uma finalidade muito importante no país, que é regulatória. Como é que vai ficar isso? Isso é preciso de saber. E não são fundos constitucionais, são fundos legais. Então, sob esse ponto de vista, é preciso ter uma ótica diferenciada.
Bom, antes da gente finalizar esse assunto, vale reforçar que essas PECs elas vão começar a tramitar no Senado Federal. Para que isso acontecesse, o governo precisou fazer uma espécie de gambiarra, já que propostas de autoria do governo têm que necessariamente começar pela Câmara. Então, o que o governo fez foi colher a assinatura de senadores para que as propostas começassem lá no Senado. Os relatores já foram designados, e mostram um pouco da articulação política que está acontecendo. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, vai ficar responsável pela relatoria da PEC emergencial. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, vai ser o relator da PEC dos fundos, enquanto o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, vai ser o relator da PEC do Pacto Federativo. Já mostra aí o controle do Centrão nessa discussão, né? Um pouco dessa articulação necessária para que as propostas avancem, e acho que vale destacar, inclusive, a participação do senador Otto Alencar, que apesar de ser do PSD, que é um partido do Centrão, ele é da Bahia, tem uma proximidade muito grande com partidos da esquerda, o que pode facilitar essa negociação.
Eu acho que você tocou num ponto importante aí, Lucas. O que indica essas relatorias é que, de fato, isso foi conversado, foi negociado antes, né? Então, é uma bela sinalização para toda a sociedade, para o mercado, que o Ministério da Economia e a Casa Civil fez o dever de casa aí no sentido de conversar antes de mandar essas PECs para o Congresso. E, mais do que isso, indica que essas PECs elas vão ser incorporadas naquelas medidas que o presidente Rodrigo Maia chamou de medidas econômicas de Estado, que não são as ideológicas, a pauta de costume. E é ótimo que isso seja incorporado dessa forma. São medidas muito importantes, sabe, que fazem sentido. São polêmicas, evidente, mas no geral elas fazem sentido, vão ter que ser discutidas. Essa história dos fundos é uma medida, sobretudo, criativa, né, no sentido de rapar o tacho ali para não ter que aumentar imposto, né? Eles vão, é paliativo, evidentemente, mas 200 milhões no caixa, né? Se for tudo isso mesmo, tem a questão se isso não é só dinheiro virtual, não é só contábil, mas faz sentido. Então, deve contar com o apoio do Centrão e do próprio presidente Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre também.
Bom, e só para a gente fechar o assunto, vale a pena falar das medidas que vão começar a tramitar na Câmara, mas que algumas delas ainda não foram apresentadas. Então, Alexandre, eu queria que você falasse um pouco da reforma administrativa. Ela visa, em linhas gerais, tirar a estabilidade de novos servidores públicos, diminuir o salário inicial e também diminuir o número de carreiras. Rapidamente, isso são problemas estruturais que fazem muito sentido de serem alterados, mas que devem, é claro, enfrentar uma grande resistência, porque o lobby dos servidores é muito bem organizado no Congresso.
Bom, a gente tem que analisar essas medidas pelo ponto de vista da eficiência do Estado. Um Estado eficiente, ele nem sempre tem que abrir mão dessas prerrogativas. Mas no nosso caso, isso se torna necessário de um certo ponto de vista. Por quê? O Brasil é um país que tem histórico de gerar emprego no setor público. Isso é uma coisa anacrônica. É uma coisa anacrônica porque boa parte das pessoas já destina sua perspectiva acadêmica, sua perspectiva profissional, para tentar um emprego público. Então, o emprego público é considerado como uma oportunidade de vida, certo? Mas, por outro lado, ele reflete no orçamento público. Enquanto uma parte da população é sustentada diretamente pelo governo a partir do emprego público, uma maior parte do governo precisa ser sustentada pelo governo com as políticas públicas. Porque nós somos um país pobre, nós somos um país necessitado de recursos do governo para a saúde, para a educação e até mesmo, às vezes, para a alimentação popular. E esses recursos que são destinados para a manutenção do serviço público, eles são recursos considerados importantes. Do ponto de vista do serviço público, quando você tem o fim da estabilidade, você também vai colocar sobre as costas do novo funcionário público uma perspectiva de que ele tem que ser eficiente e compromissado para ser mantido. Do outro ponto de vista também nós podemos ver que o agente público pode colocar questões pessoais que são importantes para a manutenção do emprego de uma ou outra pessoa. Então, isso vai trazer para o serviço público uma perspectiva muito comum no serviço, na iniciativa privada. Ou seja, além da eficiência, a empatia do administrador também reflete sobre o emprego, que é uma perspectiva que hoje não existe no serviço público brasileiro. Então, eu vejo o seguinte, o serviço público vai ganhar eficiência? Vai ganhar eficiência. O serviço público vai diminuir as carreiras, ele vai ser mais objetivo? Sim, nós temos carreiras hoje que não precisariam mais existir. Por outro ponto de vista, nós temos carreiras típicas de Estado. Como é que vai ser o tratamento das carreiras típicas de Estado, que são as que são consideradas mais estratégicas? Elas vão ter um tratamento diferenciado ou vão colocar todo mundo dentro do mesmo saco? Isso é uma coisa importante da gente ver como vai ser o tratamento. Agora, resistência, sim, vai haver resistência, claro,
para que... porque existe uma cultura de serviço público no Brasil. E a política também vai ser influenciada por isso. Agora, veja bem, o parlamento, normalmente, os agentes do parlamento são agentes públicos elitistas. E nem por isso deixam de ser eficientes. Algumas pessoas que trabalham no parlamento são funcionários públicos, elitistas, não têm estabilidade e são eficientes. Então, nem sempre a estabilidade e a garantia de emprego é uma questão que se reflete no compromisso na estabilidade.
Bom, a gente sabe que essa proposta tem o respaldo do presidente Rodrigo Maia, que já dá muitos pontos para que ela avance, mas uma declaração do ministro Paulo Guedes, que deve ser usado de munição pela oposição, foi a fala em que ele disse que os servidores que seriam filiados a partidos não seriam servidores, mas sim militantes. Então, essa questão do possível filtro ideológico, da demissão de pessoas que não concordam com os gestores indicados politicamente, deve ser algo que com certeza vai estar no centro desse debate. E só para a gente finalizar, Wagner, eu queria que você comentasse sobre o projeto de lei de privatização da Eletrobras, que o governo já editou, e também das medidas que ele deve editar proximamente, com a MP de estímulo ao microcrédito, e também o projeto de lei que vai criar um fast track, né, um modelo mais ágil para a privatização de companhias estatais.
Eletrobras é uma novela antiga, não acho que a ideia de alienar completamente, mesmo via capitalização, a perda do controle do Estado, está fora de questão ali, acho que não tinha clima mesmo para isso, então acho uma medida acertada essa do governo, vai ser o possível. Em relação ao microcrédito, a gente ainda precisa de mais detalhes para ver de onde vai sair esse dinheiro, né? Se vai ser um repasse via BNDES, se é caixa, de onde que vem esse microcrédito. E aí o interesse por trás disso é evidente, elevar a perspectiva de crescimento econômico, né? Que a gente começou a ter uma melhora de perspectiva de PIB, né? Até mesmo para o ano corrente, mas principalmente para o próximo ano, né? Talvez se a gente tiver um crédito para pequenas e médias empresas, que a gente já sabe que são os maiores empregadores do país mesmo, a economia responda mais rápido e a gente tenha números de emprego melhores, né? O número de emprego no Brasil ainda não respondeu a essa melhora na economia. E por fim, o Fast Track, que é uma demanda da secretaria, do secretário Salim Matar, né? Ele acha que a possibilidade de vender ativos públicos, ela é engessada pela máquina pública. E enfim, também precisamos de mais detalhes para ver o que vai ser desse Fast Track, porque é evidente que o agente público ele é extremamente cobrado pelo que ele faz, inclusive no seu CPF, né? Então, se de fato houver alguma garantia para que esse agente público tome decisões mais ágeis para venda, ele vai tomar. Hoje o que acontece tem o Ministério Público, tem o TCU, você precisa de mil avais de advogados, enfim, da assessoria jurídica para que uma decisão seja tomada. Então, vamos ver o que vem, pode ser que seja bem-vindo também.
Bom, eu não posso deixar de mencionar os impactos dessa nova agenda para a reforma tributária. Elas reforçam um pouco das análises que a gente já vinha fazendo, de que esse tema não deve voltar a avançar tão cedo. Para esse ano, obviamente, já está inviável que a proposta avance. Para o ano que vem, também, ela deve ficar um pouco em segundo plano até que essas medidas sejam aprovadas, o que não deve, claro, ser um caminho fácil também. Então, é algo que posterga um pouco mais e está ganhando cada vez mais força no governo a reforma tributária via apenas um IVA federal, sem incluir estados e municípios, e no máximo pensando nisso numa segunda proposta depois da reforma, simplificando o sistema tributário federal. Bom, queria agradecer muito a presença do Wagner e do Alexandre aqui. Acho que a gente teve um debate muito produtivo. São medidas que vão dominar o noticiário agora nos próximos meses, para não dizer no próximo ano. E é algo que a gente vai voltar a discutir aqui no podcast, com certeza. Só queria reforçar que a gente está gravando esse episódio na manhã da quinta-feira, dia 7 de novembro. E ele vai ao ar em todas as plataformas de streaming na sexta-feira, dia 8. Agradeço a todos que nos ouviram até aqui e convido vocês a seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.